Um tribunal federal trancou a ação penal contra o ex-presidente da Vale pelas 270 mortes de Brumadinho. Agora o STJ disse não tão rápido e recolocou o executivo no banco dos réus. E esse é só um dos 20 julgados que a gente comenta hoje. Olá, você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana e este episódio é dedicado ao informativo 893 do STJ. Comigo, como sempre, o Bruno. Tudo bem, Bruno?
Tudo ótimo, Ana. E que edição, hein? Eu diria que é uma das mais densas do ano. Tem repetitivo para todo lado.
Então, antes de voltar a Brumadinho, me dá o panorama geral.
São três grandes blocos. Primeiro, a primeira sessão firmou teses vinculantes pesadas. Prescrição contra a fazenda pública, as ações do Fundef, bloqueio do fundo de participação dos municípios e pensão por morte. Segundo, a Corte Especial recebeu duas denúncias rumorosas, uma delas contra um desembargador federal. E terceiro, uma enxurrada de afetações novas, sete temas, do 1449 ao 1455.
Muita coisa. Vamos começar por Brumadinho, então. O que tinha acontecido lá atrás?
O Tribunal Regional Federal da 6ª Região tinha trancado, em habeas corpus, as ações penais contra o Fábio Schwartzmann, que era o diretor-presidente da Vale quando a barragem rompeu. Só que, para trancar, o tribunal mergulhou fundo nos fatos e nas provas indiciárias. E foi exatamente aí que a 6ª Turma do STJ enxergou o problema.
Problema por quê? Tribunal não pode analisar prova?
Não desse jeito e não nesse momento. Por 3-2, a turma entendeu que o exame aprofundado de fatos e provas usurpa a competência do juiz natural e, no caso das mortes, do tribunal do júri. Trancamento de ação penal exige ilegalidade constatável de plano, sem esforço interpretativo. Ali, violou-se o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Então as ações penais estão de pé de novo, inclusive pelos crimes ambientais.
Exatamente. E o recado vale para muito além de Brumadinho. Habeas corpus não é atalho para absolvição antecipada.
Agora um caso de enorme repercussão institucional. A Corte Especial recebeu denúncia contra um desembargador federal. Conta essa história.
É o inquérito 1802. Um desembargador do TRF da 2ª Região, já aposentado compulsoriamente, foi denunciado por violência psicológica, assédio sexual e importunação sexual contra servidoras comissionadas do próprio gabinete. A denúncia foi recebida por unanimidade.
E o julgamento fixou dois entendimentos que extrapolam o caso, certo?
Dois, e importantes. O primeiro, o crime de violência psicológica contra a mulher, do artigo 147B do Código Penal, exige apenas dano emocional, não dano psíquico. E esse dano emocional pode ser provado por qualquer meio, dispensa laudo, dispensa perícia.
E o segundo, sobre o assédio sexual. A ameaça de prejudicar ou a promessa de favorecer a vítima não são elementares do crime. O assédio pode se configurar por atos que revelem um intuito sexual implícito, convites insistentes, falas de cunho sedutor, e a corte foi além. A posição hierárquica do superior já carrega, por si só, a ameaça implícita de retaliação. Teve um ponto sobre o silêncio das vítimas também, que eu achei muito relevante.
Sim. O fato de as servidoras não terem denunciado na época não desqualifica os depoimentos delas. O receio de retaliação é inerente às relações hierárquicas. Isso projeta o tipo penal para dentro do ambiente de trabalho de um jeito muito concreto.
Vamos para o bloco da Fazenda Pública, que tem um repetitivo capaz de mudar o dia a dia de quem litiga contra o poder público. O tema 1410.
Esse é enorme. Nas relações de trato sucessivo, em que a fazenda é devedora, pense em verbas de servidor. A prescrição do fundo de direito só começa a correr se houver negativa expressa do direito reclamado e negativa formalizada, ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo, consciência ao servidor.
Ou seja, a fazenda que simplesmente ignora o pedido não ganha a prescrição de presente.
Exato. No caso concreto, o município de Estreito, no Maranhão, nunca implantou em folha um adicional por tempo de serviço previsto em lei de 1990. Essa inércia não disparou prazo nenhum. O julgamento foi unânime, relatado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, e sepulta a tese da negativa tácita. Converte a lógica da súmula 85 em precedente vinculante.
E ainda no bloco público, o STJ fechou a porta das ações sindicais do Fundef.
Tema 1408. O sindicato não tem legítimo interesse para propor ação civil pública cobrando da União as diferenças de complementação do Fundef ou do Fundeb. O crédito pertence ao município, que é o único legitimado a cobrá-lo em juízo.
Mas parte dessa verba é subvinculada à remuneração dos profissionais da educação? Eles ficam sem nada?
A subvinculação não muda a titularidade do crédito. A tutela da categoria se desloca para o momento posterior, depois que o dinheiro entra nos cofres municipais. Na prática, a tese encerra uma frente de litígio bilionária conduzida por entidades sindicais.
Tem mais um da Corte Especial que interessa demais ao contencioso tributário: a briga pela modulação do teto do Sistema S.
Esse é sutil, mas poderoso. A Fazenda Nacional tentou usar embargos de divergência para derrubar a modulação de efeitos do tema 1079, aquele do teto de 20 salários mínimos das contribuições ao Sistema S. Por 6-3, a Corte Especial disse que não cabe.
Por quê?
Porque modulação é regra técnica de julgamento, aplicada pelo órgão competente conforme as peculiaridades do caso. Não é tese jurídica passível de uniformização. Traduzindo, a modulação fixada em repetitivo ficou blindada. Agora o giro rápido pelos demais julgados. Começa pelos municípios.
Tema 1401. Os limites de 9% da cota parte e de 15% da receita corrente líquida da Lei 9.639 valem só para os parcelamentos da própria lei, cujo prazo de adesão acabou em 2001. Para dívidas previdenciárias em geral, o bloqueio do FPM pode ser integral. Golpe duro no caixa municipal.
Previdenciário?
Tema 1421. Pensão por morte ou auxílio reclusão requerido por filho menor de 16 anos, depois de 180 dias do evento, não retroage a data do óbito ou da prisão. Vale a data do requerimento. Isso para fatos a partir de 18 de janeiro de 2019. Antes disso, o benefício do absolutamente incapaz continua retroagindo.
E os tributários da primeira turma?
2. Primeiro, quem aderiu a parcelamento e quer revisar a base de cálculo do débito tem 5 anos contados da adesão, não da quitação. Como o parcelamento só suspende a exigibilidade, quem está com o programa em curso precisa revisar as teses antes de o quinquênio estourar.
E o segundo?
As distribuidoras de combustível podiam tomar crédito de PIS e COFINS na compra de etanol para revenda entre 2008 e 2013, enquanto vigorou a autorização expressa da Lei 11.727. A turma afastou o tema 1093 por distinguishing. A vedação geral da monofasia não alcança o álcool, que tem regência própria.
Sobrou espaço para o direito privado e para o penal nesse giro?
Sobrou. No privado, erro em cirurgia ortognática. O paciente que resolve o contrato e recebe todo o dinheiro de volta não pode exigir que o dentista pague também a nova cirurgia feita por outro profissional. Resolução e equivalente pecuniário são remédios alternativos. Cumular seria enriquecimento sem causa. Danos morais e estéticos, esses continuam cumuláveis. E no penal?
2 destaques. A 6ª turma autorizou o compartilhamento com a investigação criminal de acervo digital apreendido numa ação cível de produção antecipada de provas extinta sem resolução de mérito. Se não houve declaração de ilicitude, a prova sobrevive ao processo. E a Corte Especial recebeu denúncia por peculato desvio contra uma procuradora do trabalho e uma contadora acusadas de desviar cerca de R$ 6.300.000 de verba de acordo do MPT destinada a uma entidade do terceiro setor.
E fecha com as 7 afetações. Quais são os temas novos?
Vou na sequência. 1449. Chamamento ao processo no cumprimento individual de sentença coletiva. É a briga do Plano Collor Rural com o Banco do Brasil, tentando chamar União e Banco Central para levar as execuções à Justiça Federal. 1450,
o silêncio do juiz sobre o pedido de gratuidade vale como deferimento tácito? E 1451, cumprimento de sentença coletiva pode correr no domicílio do substituto processual? O problema do foro aleatório e da litigância predatória. Faltam quatro.
1452. A gratuidade da justiça retroage para alcançar encargos anteriores ao pedido? 1453. Honorários na baixa de hipoteca. Valor do imóvel ou equidade? 1454. A lista que dispensa a Fazenda Nacional de Honorários é exaustiva ou não? E 1455. Restituição de PIS e COFINS ao varejista de cigarros, pela diferença entre a base presumida de tabela e o preço de venda efetivamente praticado.
E boa parte dessas afetações veio com suspensão nacional de processo, certo?
A maioria, sim. Em alguns casos, de todos os processos, em outros, só dos que já têm recurso especial ou agravo interposto. Quem advoga nessas matérias precisa checar agora se o caso foi apanhado pela suspensão. A exceção é o tema da retroatividade da gratuidade, que seguiu sem suspensão.
Excelente giro, Bruno. E para quem quer a análise completa de cada um desses 20 julgados, com tese, contexto e impacto prático, tá tudo em jurisprudencia.com.br/informativos.
Vale a leitura, cada comentário aprofunda o que a gente só conseguiu pincelar aqui. Até a próxima edição.
Até lá!